Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat aqui de quinta-feira, 14 de novembro de 2024, véspera de feriado de Proclamação da República, né? Vamos começar o nosso chat hoje falando um pouco sobre o resultado das empresas de properties, mais especificamente as empresas de properties que investem em shopping centers, né? Multiplan e Allos. A gente vai falar um pouco do resultado delas. E comentar um pouco sobre como funciona esse tipo de empresa. A gente já fez um chat só explicando esse tipo de empresa, mas elas soltaram. Hoje a Allos soltou o resultado, então eu ia ver o resultado da Allos. Eu não, nem olhei ainda, não faço ideia como foi esse resultado. E olhar sozinho, falei, não, vou, já que eu vou apresentar o chat, vou levar esse resultado pessoal, vou levar essa conversa, esse conteúdo, porque o pessoal. Ah, o Iguatemi também já soltou, não tinha visto que tinha soltado. Então, a gente vai ver também Iguatemi, a gente vai ver Iguatemi Multiplan e Allos, essas três empresas de properties que trazem aí um resultado do terceiro trimestre de 2024, para vocês terem uma ideia. Gosto de esperar aqueles primeiros minutos para o pessoal chegar, para a gente não entrar no conteúdo atropelado e o pessoal perguntar aquilo que a gente está falando. Então, enquanto isso, vocês quiserem deixar alguma dúvida, falar alguma coisa, já vão deixando aí para a gente bater naquele papo antes do início do conteúdo mesmo, porque são três empresas, então vai tomar um bom tempo da gente. Vou pegar e compartilhar aqui com vocês a minha tela, que eu coloquei aqui um ponto para a gente olhar antes de alguns dos pontos que a gente gosta de ter aqui no. Aqui, né? É que o que nós gostamos quando a gente está olhando esse tipo de empresa, né? A gente gosta de crescimento do NOI, do AFFO e do Same Store Rent, aluguel das mesmas lojas, o fluxo operacional do shopping, que é o NOI. E o resultado, que é o AFFO, acima, com crescimento anual acima da inflação, que hoje está em 4,7%. A gente gosta de ver crescimento acima disso daqui, a gente fica feliz. E a gente gosta de ver crescimento das despesas abaixo do crescimento desse indicador, porque às vezes a despesa vai crescer acima da inflação também, porque eles investiram bastante, mas se você investiu X, aumentou a despesa em X e a receita em X mais 1, né, X mais 2, está valendo a pena. A gente gosta de ver isso, a gente vai ver outras coisas, detalhar, conversar. Mas a gente vai deixar a Allos por último, a gente começa pelo Iguatemi, Multiplan, depois a gente vai para a Allos. Mas esse é basicamente o que a gente busca em shopping. Quando isso aqui está ok, está em paz, está tranquilo, não tem muito que a gente esperar. Se vier melhor, ótimo, né? Mas isso aqui já deixa a gente bem feliz. Na verdade, até. A inflação no período é menor porque é a inflação que fecha o mês de setembro e não de outubro. Esse aqui é que fechou de outubro, mas tá bom, dá para a gente ter uma noção legal do que a gente está procurando. Tá, o que que a gente está procurando? Então, vamos ver aqui as dúvidas que vocês estão colocando antes que a gente comece o nosso tema. Vamos lá, Juliano, boa noite, como é que vai, Juliano? Fernando, para quem deseja gastar um pouco da renda dos investimentos, é melhor ter apenas ações ou ações de Tesouro IPCA com juros semestrais? Digo isso pois pode acontecer uma crise e as empresas cortarem dividendos. Juliano, é interessante ter ações, sim, sem dúvida. Títulos com juros semestrais também. Pode ser, inclusive, o título Tesouro Renda Mais, né? Que é aquele que os juros é mensal, vai te facilitar, né? O pagamento é mensal, que facilita nessa administração do que o semestral. E é interessante também que tenha fundos imobiliários. Então, o que a gente fala em diversificação não muda para a pessoa que busca renda mensal. Não é porque a pessoa busca renda que ela não vai diversificar, que ela vai concentrar E não é porque ela não busca renda também que ela não vai diversificar em alguns ativos que pagam renda e ela vai reinvestir essa renda. Entendeu? Então, assim, se você busca, busco ganho patrimonial, nem por isso você vai abrir mão de ativos que geram renda. Eu estou buscando renda, nem por isso você vai buscar só ativos típicos de renda como fundos imobiliários. Então, uma diversificação é bem-vinda. Aí, falando, Fernando, você acha interessante separar uma boa quantia no Tesouro Selic para reformar imóveis de aluguel? Sim. Vamos supor que, por coincidência, eu estou planejando fazer algumas reformas aqui. Vocês vão ver na hora que eu fizer a reforma desse escritório, vocês vão ver a diferença. Então, onde que está o dinheiro para essa obra que vai ser feita aqui no escritório, no banheiro aqui do apartamento? No Tesouro Selic. Exatamente no Tesouro Selic. Então, sim, é um dos locais mais adequados para isso, tá? Entendo que é ou mais adequado ou um dos mais adequados. A depender do prazo dessa reforma, óbvio, né? Mas é um local adequado, sim. Então, será que algum dia vão criar fundos imobiliários que podem devolver só uns 20 a 40% dos dividendos ou pode investir 60 a 80 comprando mais imóveis do CRI? Seria bom? Eu acho que não seria bom, porque aí viraria uma empresa de properties e a gente já tem empresa de properties que nós vamos analisar hoje, é nosso tema de hoje, que é um negócio diferente. É um negócio bem diferente. Eu acho que a característica do fundo imobiliário é essa distribuição total da geração de caixa, o que inclusive facilita muito a análise desse tipo de investimento, né? Gera, às vezes, aquela análise porca de olhar, ah, o que paga mais rendimento é melhor? Não, é óbvio que não é tão simples assim. Mas você consegue ver a geração de fluxo de caixa ali na veia, é bem claro. E aí você mesmo pode fazer o reinvestimento, né? Ah, mas o gestor não vai fazer um reinvestimento melhor? Não necessariamente. Você aprendendo a escolher bem os fundos imobiliários, você consegue, num momento como o atual, mesmo gestor de FOF não consegue investir tão bem quanto uma pessoa física que sabe o que está analisando. Porque tem uns fundos com uma liquidez um pouco menor que são muito atrativos. Então, assim, não acho que seja interessante, não, tá? É, não acho que é uma coisa muito boa. Igual a nova possibilidade de recompra de cotas pelos fundos imobiliários. Não, eu vejo como, em caso de um gestor muito bom, isso pode ser ok. Vai ser ok ou vai ser neutro, num gestor muito ruim, isso vai ser ruim. E os preços, provavelmente isso vai segurar preço de fundo, o preço não vai cair tanto. Para aquele pessoal que fica apavorado, que, né, se borra todo com volatilidade, isso pode ser interessante. Mas para o investidor mais atento, aquele investidor mais profissional, aquele investidor que tem uma diligência maior, o segurar a queda dos fundos vai ser ruim com esse negócio de recompra. Quando os fundos começarem a fazer. Então, na média, eu acho que essa recompra vai ser mais ruim do que boa. E, da mesma forma, seria a retenção de lucros por parte do fundo imobiliário, iria descaracterizar o produto. E, para esse tipo de produto, a gente tem as empresas de properties. Por sinal, a gente vai falar de três das melhores, provavelmente as três melhores da Bolsa hoje. Então, é legal que a gente. Isso aqui faz totalmente parte do que a gente vai falar hoje, de como que essas empresas funcionam um pouco, e a gente vai detalhar um pouco os resultados delas. Fernando, os dividendos das ações crescem mais que os cupons do Tesouro IPCA com juros semestrais? Essa é uma pergunta muito boa, Juliana. Pode crescer mais ou não? Para crescer mais, os lucros da empresa precisam crescer acima da inflação. E aí vai depender de empresa para empresa. A empresa que você está investindo, ela cresce acima da inflação? Ela pode ter crescido e depois passar a não crescer. Ela pode passar ela pode não estar crescendo mais acima da inflação e no momento voltar a crescer, entendeu? Com novos investimentos. Então, vai crescer mais? Espera-se que sim, mas não é certo. E depende do estágio da empresa. Por exemplo, vamos usar um exemplo simples aqui. É a Ambev. A Ambev distribui praticamente todo o lucro dela. Então, é basicamente o que ela consegue fazer de repasse de preços, de aumento de preço de cerveja e de bebidas, que vai aumentar o seu dividendo. Só que as despesas dela também aumentam, e as despesas também vão aumentar em linha mais ou menos com a inflação. Então, é uma empresa que você não espera ter grandes aumentos do dividendo. Mas, vamos supor que eles façam um investimento muito bom, é um cliente muito importante deles é a Argentina Decoll. Aí você vai ter um aumento de dividendo muito acima da inflação. O Itaú historicamente cresceu os lucros acima da inflação. Você investir em Itaú, Itaúsa 10 anos atrás, você vai reparar que, dado o mesmo payout, você tem um dividendo maior hoje do que naquela época. Um outro exemplo, você pega ali essas empresas que têm um payout muito baixo, payout de 20, 25%. A empresa está reinvestindo 70% do lucro, 70% do lucro. Ainda que nem tudo vire caixa, mas ela está fazendo muito capex, muito investimento. Se esses investimentos fizerem gerar mais caixa, ainda que mantenha o mesmo nível de distribuição, vai crescer ali o rendimento e espera-se que cresça acima da inflação. Da mesma forma, essa empresa pode terminar um ciclo de investimento e aí, depois de terminar o ciclo de investimento, ela paga as dívidas, reduz um pouco as dívidas e começa a distribuir mais dividendos. É o que a gente deve ver acontecer agora com a Neo Energia, por exemplo, né? É o que a gente está vendo acontecer com a Alus, que a gente vai comentar da Alus aqui hoje. É o que é muito provável que ocorra com a Iguatemi e com a Multiplan em um certo nível. Então, as empresas, elas pegam, elas investem parte do dinheiro e distribuem o resto. O fundo imobiliário, não, ele pega e distribui tudo. O fundo imobiliário distribui tudo. Então, ele cresce, o fundo imobiliário de tijolo, a gente espera que o rendimento cresça ali mais ou menos de acordo com a inflação. O rendimento mais os ganhos de capital que ele vai te devolver ao longo do tempo deve subir ali na linha da inflação, não mais do que isso. Então, vai ter aquele retorno. Vamos supor, você comprou um fundo de tijolo, o HGLG. Tá? Não estou fazendo uma análise do HGLG agora, a gente não vai falar dele, mas vamos usar ele só de exemplo aqui. Você espera no HGLG ter os ganhos de capital das vendas dos imóveis, o aumento do aluguel ali ano a ano em linha com a inflação, são muitos imóveis, né? Principal locatário, Volkswagen e tudo mais. E isso hoje está dando 8% ao ano, mais ou menos, 7,5%, 8% de rendimento, mais esse crescimento com a inflação. Então, é inflação mais 8, inflação mais 8,5. Líquido de imposto de renda. Enquanto num título público você tem inflação mais 6 pontos, 7, 7. Né? Então é por isso que os fundos imobiliários caem também, na medida que o título público passa a pagar mais, esses spreads, manter os fundos tem que cair. Entende? Então, nos fundos imobiliários, não, você não espera. E nas ações, sempre que eu faço uma análise de uma ação, eu nunca espero um crescimento muito acima do PIB. Né? Vai crescer inflação, né? E mais do que aquele PIB real, né? Que seria o que nós chamamos de PIB nominal. É algo que a gente estuda em economia, mas na prática por aí nunca vi. Então, se espera que ela vai crescer mais ou menos a inflação, mais uma pontinha. Eu nunca invisto numa empresa acreditando que ela vai crescer 20, 30, 40, 50% ao ano. Essa hipótese para mim é sempre descartada. Mas tem quem invista com essa estratégia de growth, de entender que a empresa vai crescer muito e tal. Eu não gosto, porque eu acho que a probabilidade de você perder dinheiro com esse tipo de estratégia é maior. Mas é uma estratégia válida, não é uma estratégia inválida, só não serve para mim. Entendeu? Então, assim, seria bom reinvestir, na minha opinião, não? Eu já achei que sim, mas ao longo do tempo acompanhando esse mercado já há mais de 10 anos, eu entendo que não. Os dividendos das ações crescem mais do que os fundos do Tesouro Direto com juros semestrais? Esperamos que sim. Nós gostaríamos que acontecesse, nem sempre acontece, né? Um exemplo, por exemplo, que não cresceu igual. A Taesa, que é uma empresa que paga muito dividendo. Quem comprou Taesa em 2014, 2015, já recebeu o dinheiro todo na forma de dividendo e mais um tanto. Mas a Taesa agora, ela precisa fazer uns investimentos. Ela se endividou muito, então ela tem que pagar a dívida e fazer alguns investimentos. Com isso, caiu o dividendo, diminuiu um pouco os proventos. Vai aumentar de novo no futuro? Pode ser que sim, pode ser que não. Só o tempo é que vai dizer. Então, as empresas podem ter um dividendo caindo, um dividendo subindo ou de lado. Outro exemplo terrível em relação a dividendos é a Oi, né? A Oi pagava um dividendo absurdo, mas a empresa não fez nenhum investimento que precisava ter feito, se endividou muito, entrou numa dívida absurdamente alta, depois não foi dando conta de pagar, e hoje a empresa praticamente faliu, né? Entrou na terceira recuperação judicial, não há muita esperança mais para essa empresa. Então, assim, não só o dividendo não cresceu, como o seu patrimônio foi de R$ 20 por ação para centavo, você perdeu tudo praticamente, né? Então, depende da empresa. Itaú, ele outro dia eu fiz um estudo, por exemplo, ele conseguiu aumentar os dividendos acima da inflação e ele conseguiu gerar um aumento patrimonial do banco acima da inflação também. Então, ainda que você tenha pego os dividendos torrado, seu patrimônio cresceu acima da inflação. Então, foi uma empresa fantástica nos últimos 20 anos. Ok? Vamos lá, que senão, né, a gente não dá conta aqui, porque passa o tempo. Então, o que nós vamos procurar nessas empresas? Crescimento de NOI, AFFO, extension rate, de preferência acima da inflação, né? A gente quer algo acima de 5%, crescimento das despesas abaixo desses outros indicadores. É, vamos tentar passar pelas apresentações todas. Não vou garantir que vai dar tempo, porque são três empresas. Se não der tempo, a gente deixa a aula para um dia certo. Vamos começar aqui com a. Deixa eu ver se é essa apresentação aqui, qual que é essa. Vamos ver essa daqui, qual que vai aparecer o Iguatemi. Bom, vamos começar pelo Iguatemi, então. Se estão conseguindo ver, deixa eu ver se está compartilhando bonitinho. Vamos assim que é melhor. Vamos lá. Então, a gente vai falar das empresas de properties que investem em shopping. A gente vai ver os resultados do terceiro trimestre das três empresas. Vamos dar uma olhada no guidance que ela colocou aqui, os principais destaques. A gente não vai descer nos pormenores, mas se vocês tiverem dúvida dessas análises, a ideia é ensinar vocês a analisar esse tipo de empresa, porque é uma das empresas mais fáceis de se analisar. Ah, Fernando, empresa é tudo fácil. Bullshit, não é tudo fácil. As coisas são bem complicadas, meus amigos. Mas esse tipo de empresa é relativamente fácil e previsível. Então, quando você consegue analisar e entender que eles estão fazendo um bom trabalho e fazer uma avaliação mais ou menos, você vai perceber que se vale ou não a pena investir naquele momento. Vendas mantém um nível de crescimento acelerado e taxa de ocupação atinge 95,9%. Taxa de ocupação de fundo de shopping e de empresa de shopping center. A gente gosta abaixo de 10%, e quanto menor, melhor. Aqui uma vacância de 4,1%, muito abaixo de 10%, legal. Crescimento aqui, ó. Ah, ó, eles colocaram um diferencial para o IPCA, olha que bacana. É exatamente o que eu falei que a gente busca. A Alu já nos entregou aqui mastigado. Por isso que, olha só, você que às vezes não sabia, nunca viu um chat que eu faço aqui, nunca assistiu uma aula particular comigo nem nada, você não sabia como analisar, a própria Iguatemi está aqui te dando uma aulinha, te explicando, falando, olha, esse número tem que ser maior do que esse outro, e o nosso foi. Não sei se caso tivesse sido abaixo, se eles iam fazer também, né? E descer da mesma forma, mas enfim. Vendas cresceram 9,7%, mais do dobro da inflação. Same-store sales, vendas nas mesmas lojas, 8,9%, bem acima da inflação. Aluguel aqui nas mesmas lojas, 10,3%, mais do dobro da inflação, né? 10% cresceu a inflação mais 6%. Então, muito legal, muito positivo. Evolução da taxa de ocupação nesse um ano. Tinha ali 93,4, foi para 95,9, ou seja, a vacância caiu de 6,6 para 4,1. Uma queda muito significativa, muito positiva, super legal, super fantástico. Fico muito feliz quando vejo as empresas trazendo esse tipo de resultado. É isso que a gente busca. Até aqui tá tudo bonitinho. Qualificação do mix, aqui eles falam, inauguração no Iguatemi São Paulo, do Macomi Desgarçons, primeira loja da América Latina, operação pela iRetail, não conheço muito dessa loja. Inauguração de loja no Iguatemi São Paulo, 2025, primeira loja do Brasil também. Então, eles estão trazendo algumas novas marcas para o Brasil. Não à toa, eu não conheço, eu sei pouquíssimo de marca para alguém que é um analista, porque eu. As coisas de marca que tem nessa casa que vocês vão contar. Iguatemi, aqui falando do Mix Empreendimentos, o que que eles vêm fazendo. Pátio Higienópolis, excelente shopping deles aqui também. E também é um fundo imobiliário, né? Destacando aqui. Pátio Higienópolis é um fundo imobiliário. Iguatemi Ribeirão Preto, novas aquisições, compra de 0,96% do Iguatemi Ribeirão Preto. É aquele sócio, né? O cara precisa de dinheiro, sai, aí ele tem que dar direito de preferência para os outros sócios. Então, o Iguatemi era um dos sócios, o camarada precisou vender ali aquela 1% do Iguatemi Ribeirão Preto. A Iguatemi comprou, e aí, como é que a gente sabe se isso foi bom ou mal? A gente olha aqui o cap rate, tá? Esse número aqui, a gente gosta que ele seja acima do cupom do Tesouro IPCA mais um prêmio cupom. Hoje está em 7, mas nessa época estava em 6, 6 e pouco. Então, 10,8 é bem legal. É um prêmio para shopping. Acima de 8,5, a gente já acha que foi um negócio bom. Acima de 8, 8,5 já é bom. 10,8 é excelente. 4 milhões, né? Mixaria para o tamanho da empresa, mas enfim. É um bom negócio, e bom negócio é sempre bom. Compra de 16,6% do Shopping Rio Sul. Isso daí, quem se lembra daquele novo fundo imobiliário de shopping do Banco do Brasil, que junto com a Iguatemi colocou água no chope da Alus e do XP Malls. Lembrar, os XP Malls queriam comprar esse shopping, mas quem acabou comprando foi Iguatemi e o fundo do Banco do Brasil, o fundo de shopping do Banco do Brasil. A gente vai trazer esse fundo aqui de volta em algum momento. A gente trouxe quando ele estava ainda no início, depois que ele terminar de alocar, que tiver o portfólio lá bacaninha, a gente vai vir falar mais desse fundo aqui. Mas hoje a gente está falando das empresas e aqui ele conta essa historinha que eles compraram, 16,6%. Desse que é um shopping bastante icônico no Rio de Janeiro, foi uma excelente compra, tanto que o cap rate é bem menor. Tá? É um cap rate de 7,7%, que é um aparelho diferenciado. Aqui era um aparelho que eles já tinham preferência. E era um valor pequeno para o tamanho da empresa. Às vezes, não sei se tem mais de um sócio, às vezes o outro sócio não queria comprar. Acabou sendo um negócio bom para o Iguatemi. E aqui, um negócio bom também, mas no outro sentido, no sentido de pegar um aparelho icônico, que tem possibilidade de ser melhorado e que eles vão trabalhar nisso. A Alu dizia também que se comprasse, ia trabalhar nisso, não comprou. Iguatemi também tem uma competência fantástica, vai trabalhar nisso. Venderam participação nos shoppings de São Carlos e Alphaville, né, com cap rate implícito de 8,3. Então, comprou aqui a 10,8, comprou a 7,7, vendeu a 8,3. Isso aqui foi venda também, se não me engano, para o fundo do Banco do Brasil. Expansão do Iguatemi Brasília, né? Aqui são todos os projetos. Não vou detalhar muito, porque como a gente vai olhar três empresas, a gente não vai ter tempo, né, de olhar, mas vale a pena, cara, vale a pena aprender sobre isso aqui, porque é um tipo de empresa fácil de entender. Olha aqui o que a gente gosta: vendas por metro quadrado e aluguel por metro quadrado. A gente gosta que cresça acima da inflação. Tá vendo aqui, ó, 11,4% as vendas, aluguel 4,9%. E aí tem esse, opa, e esse aluguel por metro quadrado aqui. E o aluguel por metro quadrado, considerando a área de shoppings, torres e outras coisas. Aqui está mais em linha com a inflação, que veio acima. Mas resultado bom, satisfatório, é o que a gente busca, tá? Isso aqui é muito importante. Inadimplência líquida caiu, negativo. Inadimplência negativa é outro ponto positivo. Aluguéis nas mesmas lojas. Crescimento aqui de 6,3%. Essa variação aqui, nesse caso, não faz sentido nessa parte proporcional, tá? Isso aqui não faz sentido. O que a gente quer é que isso aqui cresça acima da inflação. Aqui, aluguéis nas mesmas lojas, 6,3%, fantástico. Vendas nas mesmas lojas, 10,3%, fantástico. Vendas nas mesmas lojas, aqui, ó. Vendas na mesma área. Isso é bem diferente, vendas na mesma área, né? Só vejo eles colocando isso aqui, mas todos os números bons. Aluguéis na mesma área não cresceu tanto, mas não está ruim também. Não é um número de cair o queixo, mas não é ruim. Depois a gente vai ver os outros, vai dar para fazer certas comparações. Crescimento do NOI é algo que a gente gosta bastante de ver. 3,9% ali em linha com a inflação, um pouco abaixo, não grande coisa. E o FFO ajustado, que é o principal. Ele, nas empresas, o pessoal não fala, ah, tem que olhar lucro, lucro, lucro. O que seria o paralelo do lucro nesse tipo de empresa? Não. O lucro em si não é um número importante nesse tipo de empresa, tá? Por causa de umas questões de marcação ao mercado dos imóveis, de lucro por valorização imobiliária, que às vezes é um lucro que não vai virar caixa. Então, o que nos interessa é o FFO ajustado. Esse aqui, né? Exclui os efeitos não caixa e outras coisas. Então, o FFO ajustado é o principal número. Cresceu 14,6. Excelente. Isso aqui é o principal. Se fosse para tudo vir ruim, Fernando, você pode escolher só uma linha para vir boa no shopping center. Você só pode escolher uma linha. É essa. Se você puder escolher apenas uma linha, é essa, né? Dificilmente essa linha vai vir boa e o resto é uma tragédia também, né? Aqui veio muito bom, né? A margem FFO melhorou. Isso aqui é muito bom, isso indica que... O que indica quando uma margem aumenta, pessoal, em qualquer empresa? Isso vale para qualquer empresa. Que as receitas, ou os lucros, ou os rendimentos, aquilo que está vindo de positivo, cresceu numa proporção maior do que o que vem de negativo, as despesas. Então, no caso aqui da FFO, significa que as despesas cresceram abaixo das receitas, de modo que, fazendo todos os ajustes de caixa, né, fazendo todos os ajustes daquelas linhas não caixa, a gente teve um crescimento de margem de 48 para 51%, que são margens excelentes. A gente vai dar uma olhadinha em como são as margens das outras para comparar também. Endividamento e liability. A gente dá o um número que o pessoal normalmente usa é a dívida líquida e EBITDA. A gente gosta abaixo de 3, tá? Em shopping, a gente toparia até um pouco mais pela previsibilidade. Aqui está dando uma dívida sobre EBITDA de 2 vezes. Eu acho que deveriam colocar uma dívida sobre a FFO, sobre o FFO, para a gente ter uma noção de quantos anos levaria para pagar a dívida com o FFO. Mas esse número é mais padrão, é um número bom. 2 vezes não é para assustar, não é para reclamar, não tem nada de problema. O guidance aqui, ó, eles colocam guidance, eles querem manter uma margem. Aqui eles colocam a margem EBITDA, crescimento da receita, 4 a 8, está em 5,7. Investimento, 190 a 230, investiram 189. Vão bater todos esses guidances, provavelmente. A margem, a gente não sabe, né? Porque a margem está um pouco abaixo, mas a chance de bater tá muito ali. Em linha aí, todo mundo sabe que a melhor época para shopping é novembro e dezembro, Black Friday e Natal. Chance deles não conseguirem bater. Eu acho que esse guidance é pobre, poderia ser um guidance de NOI e FFO. Mas tá bom. Resultado do Iguatemi bom, nada para cair o queixo, né? Não, você não espera isso de empresa de properties, mas um crescimento muito bom. Vamos agora de Multiplan, pessoal. Multiplan. Vamos de Multiplan. Vamos ver se eu consigo colocar aqui no mesmo linha para poder. Vamos ver. Aí. Multiplan. Vamos ver se vocês tiveram alguma dúvida sobre o Iguatemi, porque senão. Não. Vamos lá. Multiplan. Empresa de shoppings. Essa empresa é considerada aquela com os shoppings de maior qualidade, com os melhores shoppings do Brasil. Ela tem os melhores shopping centers do Brasil, são os da Multiplan. Aqui em Belo Horizonte, dois dos melhores shoppings são da Multiplan. Os dois melhores, né? Não é dois dos melhores, é os dois melhores. Aqui tem uma mensagem da administração, é válido ler. Não vou trazer, porque senão a gente não vai conseguir chegar a fechar ela e ir para a Atos. Vendas trimestrais, crescimento no ano de 9,2. Lembra que a gente viu? Inflação era 4,5. Aqui eles não fizeram aquele gráficozinho do Iguatemi. Você vê que cada um tem uma característica. Quando você olha todos, você consegue entender melhor. Então, a gente teve ali um crescimento de 9,2 positivo. Os lojistas cresceram as vendas deles acima da inflação. Bom para o shopping, muito bom. O pessoal está vendendo bem. Vendas nas lojas por setor, né? Aqui, deve ter uma noção do setor de varejo como um todo. Não é algo que a gente se preocupa muito mais. Números bons, números legais. Custo de ocupação, isso aqui caiu. Isso é muito bom, tá? Porque o lojista. Isso aqui é quanto aluguel percentual como percentual das vendas. Então, de tudo que os lojistas da Multiplan vendem, eles pagam 12,8% de aluguel, que é muito bom. Quanto menor esse custo de ocupação, melhor é tanto para o shopping quanto para o lojista, porque reduz a inadimplência. Porque o lojista fica mais satisfeito, né? O lojista vai investir mais ali. E porque permite ao shopping aumentar mais o aluguel, fazer aquela revisional. 1, 2 pontos percentuais acima da inflação. Então, para o shopping, isso é muito legal. Taxa de inadimplência líquida, negativa também. A gente viu no Iguatemi também negativo, muito bom. Same-store rent real de 3,8%. Ou seja, 3,8% acima da inflação. Ah, tá. Interessante. Eles fizeram um real. O que é uma taxa percentual real? É uma taxa acima da inflação. Como o índice que eles usam para realizar os contratos de aluguel é o IGPDI, eles colocaram aqui quanto que os aluguéis subiram acima do IGPDI. A gente vinha tendo IGPDI negativo. Ela subiu acima do IGPDI 3,8% e subiu ao todo 4,4%, que é muito positivo. Ou seja, o fundo não, o fundo, a múltipla não só conseguiu repassar a inflação, como conseguiu crescer um pouco a mais. Isso é muito bom. É algo que a gente busca e fica satisfeito em ver. Golden Lake, construção segue a todo vapor. Né? O condomínio que eles estão construindo, a Multiplan, para quem não sabe, faz essas construções de condomínio. Vendeu 66% das unidades, é uma venda muito boa. E tem aqui receita reconhecida, método POC. Quem quer entender um pouco melhor disso, assiste os chats do Mili sobre Zetec, sobre Cury, sobre outras empresas de construção. Se a gente entrar nisso aqui, a gente vira aí à noite. O curso do Mili também tem conteúdo bom sobre isso. Falando da construção. Então, as receitas e os lucros da Multiplan não vêm apenas dos shoppings e dos seus aluguéis. Tem esse componente de desenvolvimento, que é muito interessante, né? Às vezes você não quer investir numa empresa de desenvolvimento puro, você tem a Multiplan, que é uma empresa fantástica. Eventos recentes. Recompra de ações. A companhia propôs recompra de 90 milhões de ações. Em 21 de outubro, a recompra foi aprovada por maioria de votos. Muito bom, mas... Essa recompra especificamente é boa, puxou o bonde, o pessoal tem tá indo atrás, que é uma prática no caso dessas empresas fantástica. É expansão do Parque Shopping, que adicionará 8.615 metros quadrados de novas lojas. MOU para venda de participação. Em 8 de outubro, a companhia anunciou a assinatura de um memorando de entendimentos para venda de 25% do Jundiaí Shopping. Quem sabe quem está comprando isso daqui? É o nosso queridíssimo XP Malls que está comprando isso daqui. Quem quer ver mais detalhes, olha no relatório gerencial do XP Malls, emissão de debênture 1,8 bi para fazer todos esses investimentos. Tá? E aí, aqui eles colocam bem legal aqui: aumento da receita de 6,5, NOI 4,7, EBITDA 2,6, FFO menos 2,8. A gente não gosta de ver FFO cair, né? A gente se incomoda com isso. Mas a gente está vendo receita anual acima da inflação. Lucro líquido cresce 18%. Lucro líquido, como eu disse, não é um número tão interessante. Né? No... Ah, não, isso aqui é versus setembro de 2020. Isso aqui é versus o último trimestre? Não, versus T3T23. Por quê? Aguenta aí, espera aí. Rapaz, eu não entendi, não. Ah, tá. Considerando os últimos 12 meses, teve um crescimento de 10% no FFO, espetacular, mais do dobro da inflação. Crescimento no NOI de 4,7%, muito bom. Aqui, além, a gente viu lá no Iguatemi, a inflação nesse período deu 4,5%. Rodando perfeito. Ah, Fernando, essa empresa a gente consegue esperar dela um crescimento muito acima da inflação? Não. Eles entregam um crescimento acima da inflação, mas você não vai esperar dessa empresa que ela vá multiplicar por N vezes. Não é uma empresa. Você pode comprar com essa visão, você vai ter que comprar entendendo ali como ela funciona. Mas FFO por ação, crescimento de 11,7%, muito bom. Né? Desde 2019, um crescimento composto ano após ano, mesmo com a pandemia, de 15,5%. E o lucro por ação também crescendo, é um número que não nos interessa tanto no caso desse tipo de empresa. Alocação de capital, quanto que eles fazem de CAPEX? CAPEX pra caramba é uma empresa que investe muito, recompra de ações e juros sobre capital próprio. Vejam que a Multiplan investe mais da metade do que ela gera de caixa, né? No ano passado, praticamente a metade, né? Metade de investido, metade de dividendo, com um pedacinho aqui de recompra. Mas normalmente ela investe muito. Então, por isso a Multiplan vai distribuir menos proventa no curto prazo, é o que se espera. Oportunidade histórica, que ele fala que cap rates de recompra versus média do mercado. Ele falando aqui que a empresa está com negociado um cap rate de 13, né? Você, Zezinho, que compra um apartamento para alugar, você divide o valor do aluguel anual pelo valor do imóvel, você vai pegar aí 5, 6% e vai ficar satisfeito. Quando você compra um Multiplan, você está pegando 13, que ela recebe de NOI dividido pelo valor, pelo EV, né, que é o valor da empresa, mais o valor da dívida, está dando 13. 13. É um negócio de maluco. Então, assim, Ele coloca o yield aqui total entre o recompra, mais juros de JCP e dividendos. É o total yield que chama isso aqui, né? Shareholder yield. Shareholder yield. Eu falando total yield, falando bobagem. E vê sobre o valor justo. Né? O valor justo, ele explica aqui que é o valor. Sabe aquele valor patrimonial dos imóveis do fundo imobiliário? Né? Aquele valor ali que você pega o PVP do fundo imobiliário. Se você pegar o PVP da ação, não é a mesma coisa. Mas esse EV valor justo aqui é mais ou menos o mesmo, quase a mesma coisa que o PVP dos FIIs. É bem similar aquilo de lá. Tá? Então tá dando 0,55 aqui, né? Nesse período aqui em setembro de 2024. Múltiplas sendo entregue aí de graça. Não estou dizendo que seja um bom investimento ou que seja barato, mas é um ponto extra aí, né? Em tese, porque ele está dizendo o seguinte: Fernando, se a gente vender todos os nossos shoppings e pagar as dívidas, liquidar tudo, falar, ó, acabou o Multiplan, a gente vai te entregar 100, mas a ação custa 55. É isso que eles estão dizendo. Dizendo, compre, pelo amor de Deus. Mas tem outras situações. Seria legal fazer outras empresas publicarem isso, acho que a Alice também põe. Igual a terminar. Cronograma de amortização da dívida bruta e amortização como percentual do FFO. Olha lá. Ele falando aqui da dívida, o que ela tem para pagar. Caixa e geração de caixa. Múltiplo emitiu debêntures de 1,8 bi. CDI mais meio, CDI mais 0,8. Eu não gosto, eu preferia que eles emitissem debênture em IPCA. IPCA mais, que é mais ligado à receita deles, tem mais relação. Mas nada de absurdo para essa empresa também. Dívida bruta, custo médio ao ano 11,35. Dívida líquida, que ela tem um bom caixa, 2 bilhões e 200. Dívida líquida e EBITDA de 1,4, a gente viu lá no Iguatemi 1,8. Dívida sobre o valor justo das propriedades, 7%. Super tranquilo. 1,47% é uma dívida irrisória. Para eles venderem 7% das propriedades que eles fizerem, é assim. Eles são multiplanos, melhores shoppings do Brasil. Então é isso. Endividamento por índice, tudo aqui bem legal, explicado. A gente não vai entrar aqui. Ó. Expansões que eles estão fazendo. Diamond Mall, eu fui lá no Diamond Mall tem um tempo, foi na eleição, no dia de eleição, tava lá, vi lá a obra direitinho. Diamond Mall é o shopping com maior NOI por metro quadrado de Minas Gerais, aqui de Belo Horizonte, um shopping muito bom deles. E aqui tem o Pátio Maceió e outros shoppings aí, Jundiaí Shopping. A inauguração do Diamond. Foi semana passada a inauguração. Eu fui e tava realmente parecia que estava pronto, perto de acabar. Vou lá ver como é que ficou. É tudo de curiosidade. Vou pegar semana que vem, vou lá no Diamond Mall ver como é que ficou essa obra. Mas enfim, tá aí. Eles estão fazendo expansões nos shoppings, né? Aumentando a BL. Aumenta a BL, consegue pôr mais loja. E quando você expande o shopping já pronto, o cap rate que você consegue, ou seja, o valor que você consegue de aluguel frente àquilo que você precisou colocar mais de dinheiro para expandir o shopping, é muito mais alto com o cap rate de expansão do que o cap rate de compra inicial do shopping, de construção inicial do shopping. Então, isso aqui, ainda mais em shoppings que tem um NOI e metro quadrado altíssimo, como o Diamond. Então, excelente. 200 mil metros quadrados para potenciais expansões, né? Então ainda tem muito para crescer. É meio que irretocável isso aqui, né? Os caras fazem um trabalho muito bom. Ele fala de ESG, multi-super aplicativo. Eles têm um negócio fantástico. Agora que você vai lá com o seu carro, você não precisa passar o estacionamento. Você não precisa pegar aquele cartão do estacionamento. Você olha com a placa do carro, você consegue pegar e fazer isso daí, que é fenomenal. Você chega ali com a placa do carro e paga o estacionamento. Alus, né? A nossa maior empresa de shoppings da América Latina, obviamente a maior do Brasil, tem os resultados que foram divulgados hoje, por isso não tem apresentação de resultados da Alus, só tem o release, a apresentação sai amanhã. Vocês vão ver a apresentação dela só amanhã. Se vocês quiserem, entrem no site da Alice, vai estar lá a apresentação. Então, a gente vai ter que dar uma olhada no release. Tem mais coisa escrita. Mas eu gosto desse início aqui deles que eles colocam. Vendas crescem 8% e vendas por metro quadrado 9%. O que a gente falou? A gente quer acima da inflação. E conforme nós olhamos no demonstrativo da Iguatemi, foi 4,5%, 8% ou 9,2%. Fantástico. Vendas totalizam 9,5 bilhões, avançando 8% ano contra ano. Vendas por metro quadrado, 1.862 metros quadrados, crescimento de 9,2%. Aluguéis nas mesmas lojas, marcou retorno dos índices de recuperação para o campo positivo. Conseguimos para o same-store rate de 4,2%. Então, assim, a gente está com IGPD e IGPM na casa de 0,5%, 1%, por isso que isso aqui não subiu tanto. Porque fica difícil você comparar isso com o IPCA, sendo que os contratos de aluguel dos shoppings são em IGPDI ou IGPM. Eu acho que os shoppings deveriam alterar para IPCA por uma maior previsibilidade e estabilidade para eles. Minha opinião. Mas que é o que a gente vê nos fundos imobiliários nos outros setores. Contudo, está funcionando. Estão conseguindo repassar aí. Quando IGPM e IGPDI fica baixando negativo, eles conseguem ainda pôr uma coisinha positiva. E Multiplan é a mestre nisso. Multiplan nunca sobe aluguel de acordo com a inflação. Esqueça. Ah, Fernando, tem uma loja da Multiplan, eles vão subir de acordo com a inflação. Vai sonhando. Você vai ter que pagar um aluguel maior. Ah, mas a minha loja está vendendo menos. Eles vão te expulsar. Você vai sair. Eles vão colocar outra loja no seu lugar. Não é brincadeira esse negócio. Mídia, né? Esse Hello Mídia deles aqui. Eu moro perto do Boulevard Shopping aqui em Belo Horizonte. Eles têm lá aqueles painéis gigantes, né? De propaganda, de shopping. E tem aumentado muito isso, feito um negócio interessante mesmo, bonito, é um crescimento, 29%, quase 30% em um ano, é um crescimento absurdo. Avanço dos planos de desinvestimento, foram celebrados documentos de desinvestimento de 4 shoppings, 3 parciais no total, que somam 579 milhões, participações de serenidade são 20% do Carioca Shopping, 10% do Tijuca, 9,9% do Plaza Sul, 50% do Rio Anil. Então, ele está naquele projeto de desinvestir dos shoppings que ele considera menos interessante do ponto de vista da Aros, né, que são shoppings ruins, não é nada disso. Porque dentro daquele portfólio da gestão que eles podem fazer, eles têm muitos shoppings, né, maior empresa da América Latina, é interessante focar nos principais aparelhos para eles investirem, fosse melhorar esses aparelhos, expandir, enfim. É aquilo que a gente falou, pegar o dinheiro que você faz uma expansão, você consegue um cap rate de 20%, às vezes 18%, você vendeu ali, vendeu um cap rate de 8 dólares, estão vendendo, e você faz uma expansão, porque depois você vai ter um cap rate de 20. É formidável. Então, não é um mau negócio. A Alus capta 2,5 bi, a CDI mais 0,87. Porque também captou a CDI mais, talvez eles estejam com dificuldade de captar em IPCA, né? Todas as empresas captando a CDI mais. A Alus é a líder empresa do ano pelo exame, isso aqui vocês podem ver depois. Mensagem de administração, vale a pena ler. A Alus tem uma administração muito competente, então eu não vou ler aqui para vocês, senão a gente vai ficar até amanhã, mas leio com calma. Resultado do 3T24, o que a gente gosta de olhar, pessoal? NOI. Vamos primeiro para o NOI. Crescimento de 4,5%. O que o Guatemi falou que foi a inflação? O Guatemi falou, olha, a inflação foi 4,5% no período ali. Cresceu 4,5%, ou seja, se manteve, né? Não teve crescimento real. Margem se manteve, 92,8%, 92,7%. Margem muito boa, né? Margem acima daquela que a gente via no Iguatemi. Mas não mudou nada, tá bem estável. Lucro líquido, né? Difícil de comparar, porque teve aquela aquisição. Fusão com a BRF, com a BR Malls, BRF, pelo amor de Deus, BR Malls. FFO, crescimento do FFO de 27,7%, margem FFO crescendo, isso aqui é muito importante, e um FFO por ação crescendo 37% no trimestre, por causa das recompras de ação. Então é um crescimento espetacular. Isso aqui é que é o retorno para o acionista, tá? Para o cotista. Cada ação que você teve que você tinha dado, seu retorno foi de 58 centavos no trimestre, tá? Nos 9 meses foi isso aqui. Crescimento de 42%. Isso aqui é espetacular, tá? Isso aqui, se segue isso aqui assim todo ano, que não vai acontecer, pessoal, não perpetuem isso, pelo amor de Deus, mas que não vai mais crescer desse jeito todo ano, nossa, isso aqui deixa o cidadão rico. Vamos lá, total de ações caiu, né? Fez recompra, né? E cancelou uma parte, tem ação em tesouraria. E aqui, ó, vendas por metro quadrado, cresceu 9,2% acima da inflação. Vendas por metro quadrado pro forma, né? Eles consideram. Aqui, ó, vendas totais, não. Vendas por metro quadrado pro forma, 6,8%, também acima da inflação. Aluguéis nas mesmas lojas, 6,9%, também acima, não é, 4,2% aqui, ó. 4,2%, também acima da inflação. Vendas nas mesmas lojas, 6,2%, também acima da inflação. 4,2% aqui em linha, né? Alugando as mesmas. Só que a gente viu que o índice de correção dos aluguéis, você viu que, por exemplo, a Amazon explicou isso, você tinha que sacar. Mas a Multiplan explicou. Com a explicação da Multiplan, fez mais sentido tanto a demonstração da Iguatemi quanto da Alus. É assim que a gente aprende a analisar as empresas. Custo da ocupação, 10,4. Lembra que a gente olhou o custo da ocupação lá do Iguatemi, qual que era, e da Multiplan, qual que era? Ela tá com um custo de ocupação muito boa, né? A Multiplan tinha caído bem o custo da Multiplan era 12,8. O custo de ocupação da Alus é 10,4. Então, se você tem uma loja, o que isso quer dizer? Se você tem uma loja num shopping da Alus, espera que de cada R$ 100 que você faturar, R$ 10,40 vai para a Alus. Se você tem uma loja no shopping da Multiplan, de cada R$ 100 que você faturar, R$ 12,80 vai para a Multiplan. Entendeu? Isso é muito importante de entender. Taxa de ocupação, 96,4%, acima da ocupação das outras duas, né? Tem uma vacância aí de 3,6%, mas todas super saudáveis nesse aspecto. Todas as três empresas muito bem, com diferenças íntimas, que de um trimestre para o outro pode mudar. Aqui as receitas dela: receita de estacionamento, outras receitas, 2,4%, receita de serviços, 11,4%, receita de estacionamento, 16,9%. 16,9%. E a receita de locação, naturalmente, 68,3%, que é o principal. Shopping é uma delicinha, né, de entender. Bom, tá aqui tudo direitinho. Vou deixar vocês colocarem a dúvida. Aluguel mínimo, mall, mídia, aluguel percentual. O aluguel percentual, que é aquele percentual sobre as vendas das lojas, quando ultrapassa um mínimo estabelecido, deu 6,7%. Então, quanto maior isso aqui, melhor sinal que as lojas estão indo bem, que os shoppings estão indo bem, é um ponto bem positivo. Temos aqui 6,7% das receitas vindo disso. Nada mal. O NOI da Alus atingiu 656, já considerando o efeito da provisão de devedores duvidosos. Apresentou crescimento de 4,5% desde o mesmo período do ano anterior, impactado principalmente pelo avanço da receita de locação e resultado de estacionamento, que manteve sua trajetória ascendente no patamar de dois dígitos no crescimento ao longo do trimestre. As pessoas estão tirando o carro da garagem. Esse é o resumo. EBITDA ajustado, ele vai explicar aqui. Vamos dar uma olhada só na. Vamos ver aqui receitas de despesas não recorrentes. Plano de alinhamento e retenção de longo prazo, emissão de combinação de negócios para diretores que não tiveram aceleração do programa. O programa que foi otorgado engloba 0,5% das ações emitidas, possui 9 anos de duração de 17 frentes, sendo 15% seis primeiros e 10 no último. Caso o executivo deixe a companhia durante esse período, as ações não vestidas serão devolvidas. Despesas com a estruturação societária e subsidiária, efeito líquido na alienação de ativo, provisão para contingências de natureza cíveis. Em função da mudança de prognóstico de perda, outros resultados não recorrentes. Tá aqui, né? Essas perdas aí. Resultado financeiro recorrente negativo, né? Porque é uma empresa que tem dívida. Normal. E o FFO, que é o último que a gente quer ver aqui. O FFO, a apuração cresceu 37,2%. Maravilha, isso aqui, né? Inacreditável. Funcionado pelos programas de recompra de ações executados desde o 4/3/23, reforçando o compromisso da Alus em retornar capital ao acionista. A FFO atingiu 307,2 milhões, com um crescimento de 27,7% comparado com o mesmo período do ano anterior. A margem da FFO alcançou 47,8, 7,2 pontos percentuais maior que o mesmo período de 2023. A avaliação positiva do indicador, além do desempenho operacional, os efeitos das ações da gestão de passivo, maior saldo médio de caixa, maior eficiência fiscal. É isso que a gente gosta, a margem FFO subindo, FFO subindo, FFO por ação subindo mais ainda. Isso aqui é que a gente gosta de ver. E ela fala da estratégia dela de endividamento, dívida líquida EBITDA de 1,7. A gente viu ali 2,0 na Iguatemi, né? 1,8 a 2,0. A gente viu 1,2 na Multiplan, 1,7 aqui na Alus, tudo muito igual. todas as empresas com nível de endividamento muito parecido. O CAPEX que ela está fazendo, manutenção, revitalização, expansão e terrenos, né, mantendo esse CAPEX aqui bem definido mesmo, imobilizado, intangível, outros. A ASA apresentou geração de caixa operacional de 1.336 milhões, né? 1.336 milhões. Desempenho das vendas, aqui é falando das vendas. O crescimento, como é que está? Vendas por metro quadrado, cresceu 45% desde 2019, sendo que foi 9,2% no último ano. Taxa de ocupação, né, está melhor aí desde o terceiro trimestre de 2023, muito boa. Custo da ocupação muito bom, ó, tá ali, não é menor que o 4T23, que é Natal, né, cara? Natal e shopping, né? Quase sinônimo. E aqui a gente vê essas outras informações da empresa. A empresa adotou uma postura agora, né, de distribuição de distribuição, é um M&A aqui, operações de M&A, desinvestimento, os desinvestimentos que ela fez, remuneração aos acionistas. Então, essa empresa, ela está com uma postura agora de distribuição mensal de dividendos. Ela distribui todo mês parte do resultado, como se fosse um fundo imobiliário. Só que o fundo imobiliário distribui 100%. A Alus distribui 50%. Então, quando você vê a Alus aí com dividend yield de 5,2, seria similar a um fundo imobiliário que paga 10,4. Só que a Alus tem um potencial de crescimento maior, porque ela faz os investimentos, ela retém e faz os investimentos. É o que eu falei do fundo imobiliário, não faz isso. Então, a Alus pode crescer ainda, né? A empresa está indo muito bem. Todas essas três empresas estão voando, né? Quem decide escolher uma para ter, é difícil. Né? Difícil não gostar dessas empresas. São boas empresas, com uma ótima alocação de capital e que estão cada vez mais com práticas interessantes. Então, vamos ver as dúvidas de vocês antes da gente fechar aqui, tá bom? Falei bastante aqui, mas vamos lá. Deixem dúvidas aí. Se não deixarem dúvidas, a gente vai encerrar. Legal, né? Essas empresas de shopping. Elas são muito previsíveis, muito tranquilinhas, né? Você não pode apaixonar, por exemplo, nossa, é uma coisa que acontece mais no fundo imobiliário, mas às vezes acontece em ações. Nossa, a Alus cresceu 40%, então vamos ver o que vai acontecer se ela crescer 40% todo ano nos próximos 10 anos. Isso vai acontecer, não é realista. Essas empresas, você espera crescimento de inflação mais um, inflação mais dois, de crescimento. Então, ela vai ter aquele retorno dela, que é o FFO atual dividido pelo preço da ação. E o retorno dela vai ser isso, mais o crescimento, que é aí, a gente está numa inflação de 4, né, 4,5, 4,5 mais 1, 5,5. Vai ser aquele crescimento, aquele retorno mais 4,5. Hoje está 15% ao ano, né, 14, nada mal. Talvez um pouco mais, ainda mais, acho que bate 16, para falar a verdade. Eu não tenho essa conta de cabeça, mas dá para vocês fazerem. Para aprender a fazer esse tipo de conta, a gente não traz muito aqui. É isso, vocês olham uma aula particular. Bom, pessoal, deixem as dúvidas, senão vai encerrar. Né? Eu tenho que fazer umas coisas ainda. Se vocês demorarem, vocês não decidirem fazer as perguntas, nós vamos encerrar. Gostaram de entender um pouco mais dessas empresas? Conseguiram entender um pouco mais? Depois leiam os releases de todas elas com calma. Pega para ler. Peguem para ler com calma. Leiam ali o Iguatemi, depois leiam o Multiplan, depois leiam o Alus. Lido o Alus, você assistiu aqui, você já pegou uma noção geral do que é importante e o que não é. Aí você lê isso. Você faz isso durante uns releases trimestrais. Durante 1, 2 anos, você aprendeu bastante a analisar shopping. Vai te ajudar a analisar fundo imobiliário de shopping, empresa de properties de shopping. Você vai conseguir analisar bem esses negócios. Você vai ficar bem preparado para fazer esse tipo de análise. Tá? Então, deem uma olhada nisso. Vamos lá. Deixem a dúvida, pessoal. Vamos lá, vou dar mais 2 minutinhos. Se vocês não tiverem dúvida nenhuma, a gente encerra aí. Vamos ver. Dúvidas. Vamos lá. Oi, meu querido Fernando, cheguei atrasado. Seu nome, fico uma dúvida no meu assim, vale a pena diversificar em imóveis nessa parte de ações, mesmo existindo os FIIs? É, sim. Potencial de crescimento das ações, é o que eu falei com o Juliano, o potencial de crescimento das ações é maior. Você viu a parte que eu falei da Multiplan? A Multiplan está fazendo investimentos, está fazendo incorporação. Ela espera-se da Multiplan um crescimento bem acima da inflação. Do fundo imobiliário não tem como esperar um crescimento muito acima da inflação. É inflação mais uma coisinha mínima. Dessas empresas dá para esperar um crescimento maior, né? Então, assim, dá para esperar uma inflação mais 3, no Marlos, uma inflação mais 2, no Multiplan, talvez uma inflação mais 3, 4. Isso ano após ano compõe, é uma maravilha. Então, vale a pena? Eu entendo que sim. Mas depende da sua carteira, né? Depende do que você está investindo. Mas as empresas de properties todas são boas para você investir? Não. Né? Essas três que eu falei, eu considero boas empresas, considero empresas possíveis de se investir, empresas adequadas, elas podem caber na sua carteira, mas sei lá, você tem um portfólio de fundo imobiliário cheio de fundo imobiliário de shopping. Aí você vai comprar mais no Multiplan Marlos, será? Você vai ficar concentrado mais em shopping? Mas sim, são bons ativos, sem dúvida. Só se você ver esse chat todos os resultados que essas empresas vêm apresentando, qual fundo imobiliário que cresceu o rendimento 37% do ano passado para cá? Rendimento do fundo imobiliário é igual ao AFFO. A AFFO da ALO subiu 37%. Qual fundo imobiliário fez isso? Nenhum. Então, assim, é interessante, mas é diferente. Atualmente tem somente renda fixa, mas então ainda vai olhar a partir de janeiro, estudando sobre o assunto ainda. Vai comprando aos poucos, né? Vai comprando, compra uma ação esse mês, no mês que vem compra um fundo imobiliário. Né? Se você for começar, comece por aquilo que você entender melhor. Você conseguir entender melhor. Pode ser que sejam essas empresas de property, pode ser que não, pode ser que seja um fundo imobiliário de laje, pode ser que seja ação de banco, pouco provável, pode ser que seja isso, você vai entender melhor de cara. E aí você compra, começa naquilo que você está entendendo mais, depois você vai ampliando esse seu círculo de competência ao longo do tempo. É isso que a gente deve saber fazer, porque a gente não nasce sabendo tudo. Então a gente tem um nível de conhecimento sobre certos detalhes, depois passa o tempo, a gente vai conhecendo mais e mais e mais. Vamos lá. Deixem mais dúvidas, pessoal. Acabando. Deixem mais dúvidas, senão nós vamos encerrar. Legal, né? Quando a gente vê resultado bom nas empresas. Eu sempre gosto que as empresas tenham um bom resultado, pessoal. A gente tem que torcer para as coisas darem certo. É, isso vale para tudo na vida, tá? Inclusive política. Ah, eu não votei no político. A gente tem que torcer para que o país vá bem. A gente sempre tem que esperar e querer o melhor. Eu também não é se iludir, achar que as coisas vão ser maravilhosas, espetaculares o tempo todo, né? A gente tem que ter o pé no chão. Então, assim, dentro de uma visão pé no chão, essas empresas estão muito bem. Não são empresas que vão reinventar a roda, criar o mais novo smartphone XYZ, nem nada disso. Mas será que você precisa de empresa que faça isso, que revolucione o mundo? Que você precisa de uma empresa que entregue um resultado lá em NVIDIA, foi o Ambipar, foi esse ano, Ambipar esse ano multiplicou por 15, né? É um negócio de louco. Será que você precisa de um negócio desse? Será que você consegue lidar com um negócio desse? Né? Claro que a gente fica feliz quando acontece, mas esse tipo de empresa você não. Não adianta nem você esperar, não, Fernando, eu vou comprar a Alus, que vai acontecer igual a Ambipar, ela vai pegar, né, esse ano, a Ambipar multiplicou por 11. Não, porque eu vou comprar a Alus, que ela vai multiplicar por 11, não, que por 11. Ela multiplicou por 18. Vou comprar a Ambipar, que vai multiplicar A diz que ela vai multiplicar por 18, igual me parece, é muito pouco provável. Pode vir a multiplicar por 3 ao longo dos próximos 5 anos, é até bem realista imaginar isso. Multiplique por 3, 3,5. Perfeitamente normal. 18, esquece isso aí. O mercado tem que estar muito disfuncional. Empresa mais previsível, mais tranquilinha. Bom, pessoal, é isso então. Espero que tenham gostado. Espero que entendam bem o que a gente bateu um papo aqui. Resultado das empresas formidável. Gostou dessas empresas? Ah, Fernando, eu gostei, por exemplo, o Inquisidor. Eu vou começar a investir. Estou pensando, talvez, começar por uma dessas três empresas que você mostrou. Leia os releases das três. Leia o release do início do ano, o que fecha o ano passado, né, do 4T23, das três. Né, veja ali o que as empresas planejavam fazer. Leia de cada uma das três. E depois lê o último agora de cada uma das três. E aí você dá uma olhadinha ali, escolhe uma delas para investir, põe na sua carteira. Nenhum problema ter uma delas na carteira, ou dependendo do tamanho da carteira da pessoa, até mais do. Grande abraço para vocês, um ótimo feriado, um ótimo final de semana, e a gente está de volta no dia 28 de, não, no dia 5 de dezembro. 5 de dezembro nós estamos de volta com o nosso chat. Vai ser o último do ano? Não, vai ser o penúltimo. Não, vai ser provavelmente o último, porque o outro é 26 de dezembro. Não sei se eu vou dar chat 26 de dezembro, não. Talvez dê. 5 de dezembro vai ter, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.